programa Desporto Associativo tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestier, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Desporto Associativo. O Desporto Associativo é uma emissão da Rádio Alfa dedicado ao desporto amador, praticado pelas associações portuguesas em França. É realizado e apresentado por mim próprio, Sousa Gomes, com assistência ao apoio da produção pelo Manuel Alexandre. Os diretos são sempre aos sábados, das 17 às 18 horas, com repetição na noite da segunda para terça-feira e a partir das 2 horas da manhã. Tendo podcast disponível no site da Rádio Alfa. Os temas de hoje vão ser os seguintes. Vamos falar sobre o handball. Portugal está no Euro 2026 de handball. Estreou-se ontem a vencer por 40-34 frente à Roménia. Em futebol, o Lusitanos de Samora empatou em casa 1-1 com o Saint Prieste no primeiro jogo do ano 2026. Hoje o Lusitanos joga em Hierres para a 15ª jornada do Campeonato Nacional 2. No Campeonato Regional de CDM, amanhã com derby português, o Ivri Desportiva Vimaranense recebe os portugueses de Garças. Já os portugueses da Vilizi vão ao Condeloge Saint-Germain-en-Laye jogar com o Paris Saint-Germain. Campeonatos distritais CDM, Benfica, Portugueses, Paris 19, recebem os trabalhadores portugueses da Pierrefitte. Os dois primeiros da Liga Seine-Saint-Denis encontram-se amanhã a partir das 9h30. Portugueses de Longjumeau formaram uma nova equipa de futebol e lideram a Divisão 2 na Liga Essonne-CDM. Nossos convidados de hoje, Henrique Mendes a acompanhar o Lusitanos de Samor, Luís Malta com o Euro 2026 de handball, Paulo Babo, jogador dos portugueses da Vélizy, Joaquim Fernandes, presidente dos trabalhadores portugueses da Pierrefitte e Nuno Martins, presidente dos portugueses de Longjumeau. Fazemos aqui um breve intervalo, voltamos já a seguir. Até já. Dez minutos passados das 17 horas, o Desporto Associativo começa agora. Ora, vamos dar uma olhadela à Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Joga-se a 18ª jornada durante este fim de semana, que já teve um jogo ontem, Sporting 3, Casa Pia 0. Neste momento joga-se Gil Vicente Nacional e a cerca de 5 minutos do final da primeira parte as equipas estão empatadas a uma bola. Mais logo teremos o Alverca Moreirense, AVS Arouca, Rio Ave, Benfica, isto ainda hoje. Amanhã teremos o Santa Clara, Famalicão, Tondela, Sporting Braga, Vitória, Sport Clube de Guimarães, Futebol Clube do Porto. E na segunda-feira encerra-se então esta 18ª jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol com o Estrela da Amadora, Estoril. Acho que já estamos em condições de ir fazer uma voltinha até o handball, ainda não, porque temos a equipa de Portugal que está no Euro 2026, um Euro que arrancou na quinta-feira passada, dia 15 de janeiro, e prolonga-se até 1 de fevereiro, na Dinamarca, na Suécia e na Noruega. A campeã França entrou a vencer ao bater a Chequia por 42-28. Ontem foi a vez de Portugal, inserido no grupo B, que bateu a Roménia por 40-34. A Roménia, Portugal está no grupo B, como referi, e tem pela frente a Roménia, Macedónia do Norte e Dinamarca. Tendo estes o jogo, se o Manuel Alexandre já me está a dizer que temos o Luís Malta connosco. Luís Malta, boa tarde.
Muito boa tarde. Boa tarde para Paris, para todo o auditório e para vocês. Pois. Colegas que estão em estúdio.
Eu estava a queimar um bocadinho de tempo para que a comunicação pudesse ser efetuada. Ora bem, Luís, acaba o teu raciocínio que ias a dizer, desculpa ter-te interrompido.
Não, estávamos a saudar aqui de Lisboa numa tarde cinzenta, fria e chuvosa, mas o tempo é assim e faltam, dão-nos estas ligações de amizade, portanto, com a Rádio Alfa. Não nos esquecemos.
Ora, para não ficares com muita inveja, nós temos o mesmo tempo. Estamos iguais. Empate 1-1. Luís, jogador de handball que foste ao serviço de Sporting de Portugal, estás a acompanhar o Euro 2026, que está a decorrer, começou na quinta-feira passada, na Dinamarca, na Suécia e na Noruega. A nossa seleção está inserida no grupo B, vai ter pela frente a Roménia, a Macedónia e a Dinamarca, já jogou ontem contra a Roménia e venceu por 40-34, mas eu gostaria que tu me dissesses o que é que Portugal pode fazer tendo pela frente a poderosa equipa dinamarquesa.
Olha, eu iria começar para já para fazer um breve resumo deste jogo com a Roménia. Portugal não começou bem e só aos 8 minutos passou para a frente com um 6-4. De seguida fez um parcial de 5-0, portanto aos 13 minutos Portugal estava a ganhar 3-7. O jogo estava controlado, mas nada decisivo. O intervalo, tínhamos um 23-15 a nosso favor e Paulo Jorge Pereira, o selecionador português, geriu, redou o plantel, e que é aquilo que se costuma fazer nestes primeiros jogos, depois de realmente na primeira parte ter 8 golos de diferença. Resultado final, como disseste, 40-34. Na segunda parte, como dissemos, o selecionador redou o plantel. Amanhã temos a Macedónia, jogo que é transmitido às 17 horas, jogo que é transmitido na RTP2, aliás todos os jogos desta primeira fase são transmitidos na RTP2 ou na RTP Play. Amanhã temos a Macedónia, que perdeu também, temos perdeu precisamente com a Dinamarca, é um jogo que também vai ser difícil, porque há o guarda-redes da Macedónia, jogou muitos anos no Benfica e no Futebol Clube do Porto, conhece bem a seleção nacional, eu penso que foi bastante importante este primeiro jogo para que o selecionador pudesse recolher algumas informações da nossa seleção e fazer alguns ajustes. Penso que este é um jogo para ganhar. Se ganharmos, ficamos já apurados para a segunda fase, já que temos duas vitórias, e depois o terceiro jogo com a Dinamarca, tudo é possível, muito embora a Dinamarca seja o país organizador, tem um público que percebe handball e que puxa pela sua seleção do princípio ao fim. Portugal, se ganhasse à Dinamarca, e ganhar amanhã com certeza, passaria portanto para a fase seguinte com 2 pontos. Se não ganhar a Dinamarca, passamos com 0 pontos, mas passamos, e então aí o céu será o limite, como se costuma dizer na nossa seleção.
Ora, como dizias há bocadinho, Luís, apuram-se os 2 primeiros de cada grupo para a fase seguinte. O que é que podemos esperar de Portugal neste europeu?
Eu penso que podemos esperar para já uma qualificação. Depois vai depender, e todos os outros que passarem, eu prevejo, por exemplo, a Alemanha e a Espanha, a Dinamarca e Portugal, a Noruega e a França, a Eslovénia e talvez a Suíça, as Ilhas Faroé, e a Croácia e a Geórgia e a Islândia, a Hungria. Estes são, na minha previsão, tanto as duas seleções, porque apuram-se o primeiro e o segundo classificado. Depois, em função deste entrosamento, daquilo que virá acontecer com Portugal, tudo depende. Portugal está muito, muito, muito competitivo, tem realmente 2 jogadores. Penso que nos faltará ali o Diogo Rema, que é o guarda-redes do Futebol Clube do Porto, indiscutível na seleção nacional, mas sofreu uma lesão agora há pouco tempo. Muito embora sejamos bem servidos com o Diogo Capdeville e 2 guarda-redes novos, o Pedro Tonitscher e o outro guarda-redes, Valério, que também já tem alguma experiência. Mas tudo depende e portanto, é jogar para ganhar e com certeza, a partir daqui de Portugal, vão ter o nosso apoio, com certeza.
Muito bem. Luís, esperemos que na próxima semana, na emissão do Desporto Associativo, próximo sábado, estejamos aqui novamente a comentar este handball praticado pela Seleção Nacional, símbolo que Portugal ficará qualificado para a segunda fase desta parte terminal do campeonato. Dado que o próximo jogo é no domingo, amanhã, digamos, 18 de janeiro, Portugal joga com a Macedónia do Norte, e depois na terça-feira é o terceiro jogo em que Dinamarca recebe Portugal. Como dizias, se Portugal conseguir vencer amanhã, automaticamente fica já apurado, fica apurado. Para a fase seguinte, não é?
Precisamente, fica apurado, e depois o interesse aqui é neste apuramento, e eu penso que a Dinamarca vai ser apurada também, também já ganhou, portanto, quem passa para a frente com dois pontos, porque se a Dinamarca ganhar a Portugal, portanto será a Dinamarca que... Mas para já, amanhã é importante a vitória.
Muito bem, sobretudo que em caso de igualdade é o confronto direto que conta.
Precisamente.
Luís, muito obrigado, boa continuação aí em Lisboa, e que a próxima semana cá estamos novamente com o europeu a falar da nossa seleção. Obrigado.
Um abraço
e até sempre, um abraço.
Obrigado.
E um bom ano.
Obrigado.
Ora, como dizíamos, Portugal entrou a ganhar frente à Roménia por 40-34, já a Dinamarca bateu a Macedónia do Norte por 36-24. Na classificação, a Dinamarca e Portugal estão no primeiro e segundo lugar com 2 pontos, a Roménia e Macedónia do Norte são últimos classificados com 0 pontos. Amanhã, a 18 de janeiro, joga-se o Portugal-Macedónia, Dinamarca-Roménia. Na terça-feira, 20 de janeiro, Dinamarca-Portugal, Macedónia do Norte-Roménia. Pronto, aqui ficou um pequeno e ligeiro apontamento sobre a atualidade do handball português nesta emissão do Desporto Associativo. Agora sim, vamos para o futebol, no Campeonato Nacional 2, Grupo C. Já temos Henrique Mendes connosco. Boa tarde, Henrique.
Boa tarde, Sousa. Boa tarde a todos.
Ora, Henrique, o Lusitanos de Samor empatou em casa com o San Prieste, resultado final 1-1 na semana passada. Na classificação continua a 2 pontos do primeiro classificado, mas à condição, porque a equipa no primeiro lugar tem menos um jogo. Ora, como é que o Lusitanos encarou este jogo?
O último jogo,
pois isso, frente ao San Prieste. Como é que viste o Lusitanos empatar contra uma modesta San Prieste, que é uma equipa que estava nos últimos lugares da tabela classificativa?
Sim, lá está, a ideia também, bom, podem algumas pessoas podem dizer que é uma modesta equipa, só que o San Prieste sempre foi uma equipa que teve bons jogadores, e tivemos a oportunidade de ver isto em campo, sobretudo com muitas mudanças durante este mercado de inverno, e havia muitos bons jogadores que conseguiram até ter o mesmo quebra-cabeça durante o jogo frente à equipa do Samor, e mesmo os visitantes tiveram esta capacidade também de depois de acordar, digamos assim, de pelo menos acabar com o empate. Mesmo assim, o cenário podia... A gente podia ter perdido, porque o San Prieste até bateu uma aposta, teve uma bola aposta, e nós também tivemos várias ocasiões para conseguir uma vitória, mas lá estavam. Ficou um empate justo, claro que tem um sabor um pouco amargo, porque claro que jogamos sempre para ganhar, mas lá está, agora não há equipes pequenas nem tudo, porque se basta ver a tabela classificativa, referir que tipo o FC Catron-Atrel está em baixo, o Carreteiro está lá em baixo, quer dizer que não há equipa pequenas, infelizmente, neste campeonato. E todas podem-se conseguir uma boa oportunidade de ganhar, que seja frente a outra. Por isso, temos de ter respeito e humildade.
Ora, sobretudo quando olhamos para a tabela classificativa, vê-se o GFARV, que está com 28 pontos com 13 jornadas, depois segue-se o Lusitanos com 26 pontos, mas com mais um jogo, que o primeiro classificado, o Nîmes, está na terceira posição com 25 pontos, ou seja, a 1 ponto do Lusitanos de Samora. Lusitanos de Samora, que hoje está em IER e que vai disputar mais uma jornada do Campeonato Nacional 2. O que é que se pode esperar desta deslocação a IER, Henrique?
Já fazer um grande lucro para uma equipa que perde pouco em casa, além disso só perdeu uma vez no campeonato em outubro, por isso já vão alguns jogos, e aqui, por exemplo, o Carreteiro perdeu, esta campanha só conseguiu um empate, e outras também equipas sofreram derrotas, por isso, tal como o Cano, e por isso temos que assim, fazer como deve ser, a ser uma equipa que vem aqui com humildade, também vem enfrentar uma equipa também que está a preciso pontuar e precisa de voltar a ganhar, e vamos ver que para já tem uma sequência de dois jogos com vitórias nestes últimos jogos, por isso veremos o que vai, mas vai ser um jogo difícil, no campo difícil, complicado, e sabemos isso, por isso estamos aqui com muito respeito e sabemos que temos qualidade, temos a capacidade de ser também uma equipa que pode enfrentar qualquer equipa, e por isso estamos aqui com a ideia de poder talvez validar uma vitória já aqui este ano frente ao IE.
Muito bem, obrigado Henrique, boa continuação aí na Côte d'Azur francesa, junto ao Mediterrâneo, em Hier, onde vais acompanhar esse embate entre o Futebol Clube de Hier e o Lusitanos de Samora. Boa continuação e depois bom regresso até Paris. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado.
Henrique Mendes com as primeiras imagens sonoras no jogo do Futebol Clube de Hier, Lusitanos de Samora, que será disputado daqui a pouco a partir das 18h30 no Stade Perruque, em Hier, Côte d'Azur francesa. Futebol Clube de Hier, que é o quinto classificado com 21 pontos, recebe o Lusitanos de Samora, que é o segundo, tem 26 pontos. No grupo B deste mesmo Campeonato Nacional 2, o Lusitanos de Thionville lideram o grupo com mais 10 pontos sobre o segundo classificado e menos um jogo. O segundo classificado é o Dieppe. Já hoje, a partir das 18 horas, joga-se a 15ª jornada, em que o Lusitanos de Thionville recebe o Futebol Clube de Borgo no estado de Guentronce, em Thionville. Vamos para os campeonatos do domingo de manhã, CDM, Regional Liga de Paris-Île-de-France. No Regional 1 já temos connosco o Paulo Babo, atacante dos portugueses Vélizy. Boa tarde e bom ano, Paulo Babo.
Olá, boa tarde a todo o estúdio e a todos os ouvintes, e um bom ano para toda a gente também.
Ora, os portugueses de Vélizy terminaram o ano 2025 no primeiro lugar da classificação, com mais 4 pontos sobre os portugueses de Argentina, segundo classificado. Minha primeira pergunta é: qual é o balanço desportivo que podemos fazer aos portugueses de Vélizy em 2025?
É um balanço positivo, comparando o final da época passada, com mais um título a nível do campeonato. O início da época foi um início um bocado lento da nossa parte, com pouco tempo de treino no início do campeonato. Começámos mal com uma derrota, mas que depois fomos com os treinos, com o trabalho semanal e com os jogos ao domingo, fomos subindo de forma e que conseguimos dar a volta e acabar o ano em primeiro lugar.
Ora, e o que é que vocês esperam de 2026? Conquistar o pentacampeonato?
Esse é o objetivo, como é óbvio, é o penta. Agora as coisas estão bem encaminhadas, porque neste momento estamos em primeiro, mas nada está feito e é preciso muito, muito trabalho ainda da nossa parte e temos que ser sérios, continuar nesta onda de trabalho, a ser sérios, a respeitar os adversários e a nós mesmos, e só assim é que poderemos e queremos fazer o penta.
Ó Paulo, quando olhamos para a tabela classificativa, vê-se quatro equipas portuguesas nos quatro primeiros lugares. Estou a falar dos portugueses de Vélizy, estão no primeiro lugar com 23 pontos, seguem-se os portugueses de Argentoy com 19, depois na terceira posição portugueses de Gares com 18 e quarta posição Minhotos de Braga com 15 pontos. Mais em baixo, na oitava posição, mas não muito longe na pontuação, está o Ivry Desportivo Vimaranense com 12 pontos. Quais destas equipas é que poderá ser mais rival para os portugueses de Vélizy?
É uma boa pergunta. Eu diria que todas elas são rivais aos portugueses de Vélizy, como nós também somos rivais para todas elas. É verdade que as equipas portuguesas têm bons plantéis, muito bons jogadores, não só em Belize, mas como em Gares, como em Argentói, como os Vimaranenses, o Braga também, e são equipas que lutam bem, com muito bom futebol, com muitos bons jogadores, agora, eu diria que todas elas são rivais e todas elas são candidatas. É óbvio que só uma é que pode festejar no final do campeonato, e como o campeonato é um campeonato duro, longo, a equipa que for mais séria, que trabalhar mais seriamente, talvez seja essa que consiga fazer a festa no final do campeonato.
E na Taça de Paris CDM também faz parte do vosso objetivo?
A Taça, enquanto nós estivermos como participantes, faz sempre parte do objetivo. Agora, o principal objetivo, e vista as circunstâncias, gostaríamos de poder festejar o Penta. A taça é sempre um objetivo, mas, mais uma vez, volto a dizer, há muitas boas equipas, e não é só na R1, ainda há participantes da R2, e com bastantes boas equipas também. E se pudermos fazer o campeonato e a taça, é a cereja no topo do bolo, e isso era o ideal e o desejável.
Seria a repetição de há dois anos, não é?
Ora, seria uma repetição de há dois anos, exatamente.
Amanhã tem a deslocação ao Condé Loge, em Saint-Germain-en-Laye, para jogar em frente ao Paris Saint-Germain, que é o sétimo classificado, com menos de 10 pontos relativamente a vocês. Qual é a divisão que vocês fazem para este show?
A intuição é que, como todos os outros anos, vai ser um jogo muito bem disputado, contra uma excelente equipa, com muitos bons jogadores, vista a grandeza das escolas de Paris, onde tem a formação que é excelente, e onde podem a qualquer momento fazer a diferença com jogadores acima da média. Mas esperemos e contamos com isso, que a ver com um jogo muito bem disputado, e esperemos sair vitoriosos, mas que mais uma vez volto a tocar no assunto, é que só sendo sérios e com o nosso trabalho semanal e com os jogos ao domingo é que poderemos festejar os jogos no final da partida, as vitórias no final da partida.
Muito bem, Paulo Babo, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Bons resultados, bom jogo para amanhã, e que o melhor ganhe, que se o melhor seja os portugueses Vialisi amanhã, não é? Evidentemente.
E esperemos, exatamente.
Um grande obrigado uma vez mais e até sempre. Boa tarde.
Obrigado, igualmente, boa tarde.
Ora, os jogos agendados para a 11ª jornada a partir de amanhã às 9h30, contando para o campeonato CDM da região regional Liga de Paris e Ile-de-France, regional 1, temos Relais Aubert Creole, que recebe os Vinhotos Braga no Stade Docteur Pierre, em Aubervilliers. E portugueses de Argentói recebem o Val d'Europe no Estádio Auguste Delaune em Argentói. Temos um embate derby entre a Ivry Desportiva Vimaranense e portugueses de Gares no Estádio Lénine em Ivry-sur-Seine. E como referimos, Paris Saint-Germain recebe os portugueses de Vialisi no Estádio Jorge Lefebvre em Saint-Germain-en-Laye. Passamos ao Regional 2, nos jogos agendados para amanhã. No Grupo B temos os Vinhotos, o Grupo Desportivo Os Vinhotos, que vai ao Supreme Bélier. Portugueses de Antony recebem o Franco-Português de Villiers-sur-Marne. Dourdon Sport joga em casa frente ao La Portuguesa de Porto. No Grupo B temos portugueses de Plaisir, que jogam no Auxerre-Bure. Portugueses Pé-Vivre d'Argenteuil recebem o Saint-Prix. E Saint-Denis Cosmos recebe o Saint-Cyr Luso. Façamos aqui um pequeno intervalo e voltamos já a seguir. Até já.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SND. La Société Nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin. Radio Alpha.
Ora, estamos de regresso para dizer que continuamos a acompanhar o jogo Gil Vicente Nacional, contando para a 18ª jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Vai dar início à segunda parte e as equipas continuam empatadas 1-1. Vamos até aos portugueses de Piafite falar com o Joaquim Fernandes, que é o presidente. Boa tarde, Joaquim Fernandes.
Sim, boa tarde.
Joaquim Fernandes, campeonato CDM Distritais Liga Saint-Saint-Denis Divisão 1. Vossa equipa dos portugueses de trabalhadores portugueses de Piafite, assim é que está certo, terminaram o ano 2025 no primeiro lugar da classificação, com mais 8 pontos e mais um jogo sobre o Benfica Portugueses de Paris 19, outra equipa portuguesa, que é o segundo classificado. Ora, eu perguntaria qual é o vosso balanço desportivo à sua equipa 2025?
Sim, João, fizeram um bom jogo, não é lá, está tudo bem.
Ora, e qual é o vosso principal objetivo para 2026?
O objetivo é bom, é ganhar o máximo de jogos, vão ver se conseguimos montar a divisão. Se é ganhar o máximo os próximos jogos.
Ora, vocês estão no primeiro lugar da tabela classificativa, têm 21 pontos, o segundo classificado é o Benfica Portugueses de Paris 19, com 13 pontos. Duas equipas portuguesas no cimo desta tabela classificativa. Como é que qualifica este grupo? Como é que vê o vosso campeonato durante esta temporada?
Sim, o campeonato está bom, fizemos 7 jogos, não perdemos jogo nenhum, e voilà. E amanhã vamos ter um jogo, o Benfica 19 anos também teve uma boa equipa, amanhã vamos ver o que é que vai dar.
Ora, dia 25 de janeiro vocês jogam para a Taça Saint-Denis, de CDM, a conquista desta taça também faz parte dos vossos objetivos?
Sim, também faz parte, voilà. Vamos ver se conseguimos ganhar o jogo, voilà.
Amanhã deslocam-se à casa do Benfica Portugueses de Paris 19, segundo classificado, como já referi. Qual é a vossa expectativa para este jogo?
Sim, amanhã vamos lá fora, bom, ao estádio de Lamotê. Como é fora, bom, fizemos um empate, já é bom. Se conseguir ganhar melhor, mas o empate também já não é mau. Eles também têm uma boa equipa, também ganharam o jogo já quase todos, só perderam o jogo, também é barato.
Muito bem. O senhor acompanha certamente os jogos em Portugal. Como é que vê atualmente o campeonato nacional com o Porto, Benfica, Sporting? Qual é a sua opinião?
Os jogos portugueses eu vejo pouco, mas os jogos portugueses sigo pouco os jogos portugueses. Mas o pouco que estou a ver agora, o Porto acho que está na frente, não. É o melhor jogo.
O Porto atualmente é o primeiro, leva à condição, certo, porque o Sporting, jogou ontem, venceu por 3-0, portanto marcou 3 pontos, neste momento está a 4 pontos do Futebol Clube do Porto, mas como referi, à condição, porque o Porto ainda joga esta jornada amanhã em casa do Vitória Sport Clube de Guimarães. Pode ser um jogo, vai ser um grande jogo.
Pois sim, vai ser um grande jogo, exatamente. Depois o que é melhor que vai ganhar, não é?
Como?
O que jogar melhor é que vai ganhar.
O que marcar mais golos.
O que marcar mais golos, exatamente.
Se houver golos marcados. Ora, muito bem. Sr. Joaquim Fernandes, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Bons resultados para a sua equipa, trabalhadores portugueses da Piafite, e até uma próxima oportunidade. Boa tarde.
Boa tarde.
Ora, de Piafite vamos até Longjumbo, onde temos mais um convidado, que é a primeira vez que vai estar connosco, e desejamos as boas-vindas ao Sr. Manuel Martins, Nuno Martins, perdão, Presidente dos Portugueses de Longjumbo. Boa tarde e bom ano.
Boa tarde, bom ano para vocês todos, para o auditório, e agradeço pelo convite.
Muito bem, a sua equipa joga no Campeonato CDM, Distritais de Liga de Son, atualmente na Divisão 2, porque a equipa foi formada este ano, não é?
Exatamente, a equipa foi formada este ano, já tivemos antigamente uma equipa que militava nos outros escalões, não era em CDM, nos escalões profissionais, depois acabaram, e este ano 2025, ano passado, com o esforço de muitas pessoas, conseguimos criar uma nova equipa.
Ora, como é que foi essa decisão, então, de criar uma nova equipa e com que objetivo? Porque vocês estão inseridos dentro, pronto, a Associação dos Portugueses de Longe-o-Mô é uma grande associação que nós conhecemos e que já existe há muitos anos, não é? Portanto, tiveram uma equipa de futebol anteriormente, passaram um interregno sem equipa de futebol e agora voltaram a criar nova equipa. Porquê?
Exatamente.
Com que objetivos?
Os objetivos é fazer ver a associação, não deixar morrer as associações, porque cada vez as associações fraquejam mais, não é só a nossa, mas todas as associações, e o futebol veio para crescer, foi uma boa coisa, entre 4 ou 5 membros e amigos, decidimos fazer e avançamos para a frente, deu muito trabalho, não é... Não se pode esquecer que foi um ano a lutar para se criar uma equipa para jogar na CDM, muitas reuniões. Temos que agradecer a certas pessoas que despenderam do tempo e do trabalho para fazerem isso, e conseguimos, e o que nós queremos é sempre avançar mais para a frente.
Ora, e como o senhor disse bem, nunca é fácil de organizar, de criar de novo uma equipa. Ora, como é que foi arranjar acompanhantes para a equipa, dirigentes e, sobretudo, jogadores?
Os dirigentes são os próprios dirigentes da associação. Depois da equipa, houve uma equipa que, entre aspas, desistiu, que era Viçus, e nós acolhemos essa equipa de braços abertos e demos-lhes a oportunidade e demos-lhe tudo para se continuar em frente.
Ora,
e o resultado está à mostra.
Muito bem, e esperemos que com os resultados que vocês têm, porque ainda não dissemos, mas estão no primeiro lugar da tabela classificativa, têm 17 pontos acima do segundo classificado, que é o Platô Saclé, têm 11 pontos, mas à condição, porque também têm um jogo a menos, não é? Ora, o vosso objetivo, qual é o vosso objetivo principal? A subida de divisão, certamente.
Sim, quando se entra, entramos sempre para ganhar. Ainda não sabemos o que é o sabor da derrota só no último jogo para a taça, mas são outras contas. Mas claro que sim, quando a gente vai para a batalha, para ganhar.
Ora, campeonato e taça é sempre jogos diferentes, e era isso que eu agora ia abordar consigo. Na semana passada foram eliminados da taça de Essone, de CDM.
Mas... Exatamente.
Com um magro resultado, como é que vocês encararam esta eliminação, dá-vos mais força para encarar o campeonato agora daqui para a frente?
Sim, claro, ninguém fica contente por se perder, que isso ninguém neste mundo vai dizer que gostou de perder. Claro que nós não gostamos de perder, perdemos, aconteceu, e temos que olhar é para a frente, e claro que amanhã vamos fazer um jogo a Saint-Chéron. E claro que vamos com a ambição de ganhar.
Justamente, amanhã jogam em casa do sétimo classificado, que tem 6 pontos, que é o Saint-Chéron. Qual é a vossa antevisão para este jogo? Ganhar, 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 não é?
Ganhar.
O jogo é no Stade de Bourré, em Saint-Chéron. Quero deixar aqui um apelo a portugueses que estejam por aí, pelos arredores, que venham apoiar a vossa equipa.
São todos bem-vindos, sobretudo a associação já é muito conhecida, uma associação com 40 anos, é muito conhecida, são todos bem-vindos para apoiar, para jogar, porque não jogar, e as licenças estão abertas a toda a gente, e agradecer sobretudo, e este projeto também foi para a frente, e agradecer sobretudo aos nossos patrocinadores, porque ora, sem os nossos patrocinadores também não conseguimos.
Justamente, algo que me estava a escapar de lhe perguntar é que na criação de uma nova equipa, como foi o caso, a Câmara de Longe-o-Mô também vos apoia, dá-vos terreno, certamente, mas apoia-vos outra forma que com o terreno para praticar
não.
A modalidade?
Não. A Câmara de Longe-o-Mô, certamente como as outras câmaras, não sei as outras câmaras, a Câmara de Longe-o-Mô facilita-nos os crenos para treinarmos uma vez por semana e facilita-nos os balneários e o terreno de jogo ao domingo. De resto, não temos compensações financeiras, não temos nada das câmaras.
Muito bem. Já agora, ainda não tive a oportunidade de abordar as competições europeias com os nossos outros convidados. Posso abordá-lo consigo? Quer falar-me sobre a Liga dos Campeões, os jogos que estão previstos agora para terça e quarta-feira? Sporting, na terça-feira, 20 de janeiro, Sporting recebe o Paris Saint-Germain. E na quarta-feira, o Benfica vai à Itália defrontar a Juventus. Qual é o seu sentimento sobre estes jogos?
O sentimento é um bocado complicado, porque sou um bocadinho ceguinho e só vejo uma equipa. Mas está bem, espero que o Sporting ganhe e que passe, porque é bom para Portugal. Da minha parte já é um bocado mais complicado a gente passar, mas espero que passamos todos e ganhamos, que é bom para Portugal.
Pelo seu falar, a forma como está a falar, a sua parte é o vermelho, não é?
Sim.
A última jornada será 28 de janeiro, em que temos o Atlético de Bilbao que recebe o Sporting, portanto o Sporting a jogar na Espanha frente ao Atlético de Bilbao, e o Benfica recebe na Luz o Real Madrid. O Real Madrid, que acabou de perder contra uma equipa pequena, está também a passar um mau bocado neste início do ano. O Benfica tem pergaminhos para poder vencer?
Sinceramente, eu gostava que sim, mas penso que não. Isso não quer dizer nada. Nós, o último jogo da taça, fomos eliminados por uma equipa que não ganhava desde setembro. E isso não quer dizer nada. Quer dizer, quando as equipas estão em baixo, são jogos diferentes. E a Liga dos Campeões é totalmente diferente.
Exato. Estas grandes equipas, quando é necessário de responder à chamada, responder sempre presente, não é?
Exatamente.
Na Liga Europa,
Benfica, Sporting e Porto, infelizmente, ainda não conseguimos bater o pé na Europa.
Lá virá um dia. Vamos continuar a esperar.
Claro, fomos pacientes e batemos o pé na Europa, à própria França, no próprio território deles, e conseguimos.
Exato. Ora, na Liga Europa, quinta-feira, 22 de janeiro, temos o Sporting Braga, que recebe o Nottingham Forest, e o Vitória, o Futebol Clube do Porto, Bolas, vai à Chequia defrontar o Vitória Pizen. Aqui, qual é o seu prognóstico? Tendo em consideração que praticamente o Braga e o Porto já passam para os oitavos de final.
Automaticamente o Porto nem se precisa de falar, porque a gente também não somos cegos, vimos os jogos do Porto, e o Porto este ano, sinceramente, não vai dar hipótese. E claro, espero que o Porto vá longe.
E tem pretensões de conquistar a Liga Europa, certamente.
Sim, não vejo... Vendo as equipas que lá estão, não vejo ninguém que consiga bater o pé ao Porto.
Muito
e bem. Sobre do Benfica.
Muito bem. Já agora, uma vez mais, salientar o vosso jogo de amanhã, em que vocês têm a deslocação à casa do Saint-Chéron, assim é que está certo. Jogam no Estádio de Bourré, em Saint-Chéron, a partir das 9h30. Portanto, um bom jogo em perspectiva, que vocês vão certamente vencer para manterem o primeiro lugar na tabela classificativa, não é assim?
Sem dúvida.
Muito bem. Nuno Martins, muito obrigado por ter passado aqui no Desporto Associativo. Boa continuação
obrigado
e
nós.
Bons resultados. E mais uma
obrigado
vez,
nós.
Um bom ano 2026.
Obrigado nós. Obrigado por se terem lembrado da Associação de Longimão. E bom ano a toda a gente.
Muito bem, muito obrigado. Ora, por nos termos lembrado da Associação dos Portugueses de Longimão, saibam que nós lembramos-nos de todas as associações desportivas aqui na região de Paris, e não só, só que infelizmente nem todas respondem presentes, nem querem participar connosco na nossa emissão de Desporto Associativo. Assim poderíamos ter muito mais associações aqui na nossa emissão, mas infelizmente estamos um pouco reduzidos porque há muitas que não querem participar connosco. Ora, vamos continuar a falar do desporto associativo nas ligas distritais CDM, jogos agendados para amanhã a partir das 9h30. Assim, em Essonne, temos os portugueses de Bretigny que vão jogar em Pays de Lemur. Na Liga de Paris, Castanheira de Paris recebe o Vasco da Gama, distrito de Yvelines. O Benfica de Axeres vai a Sartrouville e a equipa B dos portugueses de Saint-Cyr-Luz recebe a formação B dos portugueses de Vilizy. Em Val-de-Marne, Portuguesa Académica de Champigny recebem o Villiers-sur-Marne. Portugueses Villeneuve-Saint-Georges jogam em casa frente ao Maison Alfort e a equipa do domingo manhã do Lusitano de Samora tem deslocação ao Moldavie Futebol Clube. Falamos também sobre os jogos do domingo da tarde, em que o Lusitano de Samor B disputa o Campeonato Regional de Paris-Île-de-France, está no Regional 2, Grupo C. O Lusitano de B recebe a equipa do Fontenay-sous-Bois. Já na Liga Distrital de Seine-Saint-Denis, isto jogos a partir das 15h30, na 2ª Divisão Grupo B, os portugueses Potocombo, que lideram a tabela classificativa, são primeiros com 23 pontos, recebem o Gretz Tournon, que é 11º, tem 4 pontos. Passamos uma palavrinha também sobre o futsal, com o Campeonato Distrital de Yvelines, 1ª Divisão, com o Casa de Paris, do Casa do Benfica, Paris Sport 78, que bateu o Montesson por 8-3 e por esta feita passou para a liderança do Campeonato Distrital de Yvelines Futsal. O próximo jogo será no Perret en Yvelines, em que a Casa do Benfica de Paris Sport 78 vai defrontar o Perret Foot na terça-feira, dia 20 de janeiro, a partir das 21h15. Recordo aqui então os jogos para a Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira, dia 20 de janeiro, o Sporting recebe o Paris Saint-Germain. Na quarta-feira, 21 de janeiro, o Benfica vai à Itália defrontar a Juventus. Enquanto que na Liga Europa temos na quinta-feira, 22 de janeiro, o Sporting Braga recebe o Nottingham Forest e o Futebol Clube do Porto vai à Chequia defrontar o Vitória Pizen. No campeonato da Primeira Liga de Futebol Portuguesa, a 18ª jornada começou ontem com o Sporting 3, Casa Pia 0. Neste momento joga-se a segunda parte do Gil Vicente Nacional. Gil Vicente adiantou-se no marcador, já vence por 2-1. O Alverca Moreirense será mais daqui a pouco, depois o AVS Arouca, à noitinha Rio Ave Benfica, com relato integral mais logo aqui na Rádio Alfa. Amanhã, Santa Clara Famalicão, Tondela Sporting Braga, Vitória Sport Clube de Guimarães, Futebol Clube do Porto. Na segunda-feira teremos Estrela da Amadora, Estoril. E pronto, assim chegamos ao final da nossa emissão de hoje, Desporto Associativo. Um grande obrigado ao Henrique Mendes, ao Luís Malta, a Paulo Babo, ao Joaquim Fernandes e ao Nuno Martim. Da minha parte, resta-me dizer-vos que o Desporto regressa a partir das 21h10 com o Manuel Alexandre para a transmissão do relato ao jogo Rio Ave Benfica. Pronto, ficamos por aqui, tudo dito em termos de desporto associativo. Prometemos regressar no próximo sábado. Até lá, tenham uma boa semana, um bom fim de semana desportivo e não esqueça que amanhã são as eleições presidenciais em Portugal. Boa tarde e até sábado.
O programa Desporto Associativo tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.